E nós estamos conversando com pré-candidatos, pré-candidatas, tanto no cenário do governo do Estado, como também pré-candidatos ao Senado, deputados estaduais, federais. Bom, e hoje no especial eleições, nós estamos recebendo a pré-candidata a deputada estadual, agente da Polícia Civil, a Maristela Francisco, do Partido dos Trabalhadores, da região, inclusive, da cidade de Tubarão. Tudo bem, Maristela? Seja bem-vinda na Rádio Marconi. Bom dia.
Bom dia. Eu sou bem-vinda, me sinto em casa aqui conversando contigo, equipe técnica, o povo que está nos ouvindo, nos acompanhando, meu abraço e o meu bom dia. Bom dia. Prazer.
Seja bem-vinda. A presidente Cássia nos acompanha também, né? Está aqui acompanhando, vai acompanhar a nossa conversa. Maristela, claro que eu já pude observar aqui, tens uma ligação já de muito tempo com a segurança pública, né?
Esse de muito tempo denuncia a idade que eu tenho, né? Eu tenho 58 anos, fui agente de polícia civil por 30 anos e meio. Antes de ser agente de polícia civil, professora por muitos anos. Uhum. Então, eu tenho uma trajetória no serviço público catarinense de uma década para frente, e outra década, e outra. São quase 35 anos de serviço público no Estado.
Uhum. E é natural pensar que a segurança pública provavelmente está como base dessa tua pré-campanha, ou não?
Por certo que está. Eu tenho o hábito de dizer que praticamente todo o assunto que nós trabalhamos na sociedade é atravessado de alguma forma por segurança pública. Você vai tratar do problema da educação, vai pensar na violência dentro e fora das escolas, vai lidar com saúde, vai perceber que na saúde a segurança pública também se envolve. Uhum. E quando se trata de segurança pública como serviço público essencial prestado à sociedade, porque as pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem que é um serviço público como saúde e como educação. O servidor que está lá, ele é um trabalhador que é pago com os nossos impostos e ele tem uma resposta para dar para o problema da segurança, que é um direito fundamental de toda pessoa. Porque eu vou te dizer, meu querido, e para você que acompanha a gente aqui, que assim como a saúde e a educação são importantes, você não tem nem tempo para discutir nenhuma desses assuntos se você não tem qualidade de vida na segurança pública e direitos garantidos de ir, de vir, ir para o trabalho, voltar, os teus filhos irem para a escola e voltarem, a mulher andar na rua, ela poder não ser assediada, ter o corpo dela salvaguardado na rua, uma moça, uma jovem. Às vezes, em algumas cidades, e aqui tem muita violência doméstica também, não se pode sair à noitinha sem companhia, sem alguém para te assegurar esse vai e vem na vida. Então, a segurança pública é, sim, um direito fundamental e ele precisa ser disputado pela sociedade como um todo e não só pelas forças de segurança.
Uhum. Porque esse é um detalhe importante, porque quando se fala em segurança pública, me parece que automaticamente muita gente leva para o lado da repressão, né, e coisa parecida. E não é só isso, muito pelo contrário, né?
Não, exatamente o contrário. Primeiro, tem duas coisas importantes para frisar na segurança. Não é uma pauta corporativa de polícia. Nós temos várias instituições policiais, a Polícia Civil, a Militar, a Polícia Penal, a Polícia Científica, no âmbito do Estado, mas a segurança pública, em primeiro lugar, ela tem que ser garantidora de direitos. Porque pensem bem, o único lugar que se encontra aberto gratuitamente para acesso da comunidade é a delegacia de polícia, ou vai ser a PM, quando a delegacia está fechada, ou a Polícia Civil. Qualquer pessoa vai com alguma demanda e é atendido, é recepcionado dentro do ambiente policial, então a polícia tem que ser a garantidora de direitos. A parte da repressão da polícia tem que estar debaixo da lei. Quando a polícia tem um papel de repressão, existe lei para isso que se chama uso progressivo da força, e é dessa forma como eu faço discussão de segurança pública. A polícia ela tem dois aspectos. Ela tem que ser eficaz do ponto de vista técnico-operacional, e eu vou te dar um exemplo. A polícia, ela tanto tem que combater o grande crime no andar de cima, onde o dinheiro grosso rola, ou no tráfico, ou investigando homicídios, mas ela tem que dar resposta para o cidadão simples comum, que de repente tem a sua televisão, a sua bicicleta furtada, e ela ainda está pagando 10, 12 prestações desse objeto. O celular, por exemplo, que as pessoas pensam, mas é só um celular compra. Não, o celular no nosso tempo tem dados bancários, dados pessoais, dados relacionados aos nossos trabalhos. Uhum. Então, a polícia precisa dar resposta para esse tipo de situação, mas ela também precisa ser uma polícia que previna o crime. Uma polícia que atenda as pessoas, que dê respostas com competência e eficiência, mas não apenas para chegar aonde é fácil de entrar, onde a pessoa é pobre, periférica, mas também entre pessoas que têm o poder aquisitivo.
Uhum. Maristela, como aconteceu essa definição de entrar na eleição desse ano? Como é que essa foi construído isso?
Isso foi um processo partidário que a gente considera normal, porque eu fui a candidata a prefeita de Tubarão em 2024. Uhum. E o resultado foi muito bom, né? Eu fiz uma campanha bastante franciscana, com poucos recursos, mas eu fui a pessoa mais bem votada, das três mais bem votadas do PT em Santa Catarina, por exemplo. Uhum. Eu só perdi para o deputado federal Pedro Kizai em Chapecó, para a deputada federal Ana Paula Lima em Blumenau, e eu fui a terceira mais bem votada do PT em Santa Catarina. Uhum. A única candidatura, além dos federais, que teve dois dígitos de votação. Então, isso, como se diz na linguagem da política, me cacifou a estar pré-candidata a deputada estadual hoje e trazendo uma agenda que é de segurança pública, é também saúde mental, porque eu não sei se você tem o dado, eu sou doutora com título, eu terminei meu doutorado ano passado e eu faço um trabalho e uma discussão que também passa por saúde mental, de forma transversal com a segurança pública. Então, a minha agenda é para o sul de Santa Catarina, para a macro-região sul, porque eu tenho um perfil bairrista na política, sabe?
Uhum. Eu tenho conversado com outras pré-candidatos, pré-candidatas do Partido dos Trabalhadores. Alguns me falam que é um desafio o eleitor do presidente Lula, que é um eleitor fiel, mas também fazer com o eleitor do presidente Lula vote também nos demais candidatos, seja para o Senado, para deputados, do Partido dos Trabalhadores. É um desafio também, não?
Sim, é a necessidade de colar aquele voto que vai para o presidente, que é o Lula, que é muito mais fácil porque o Lula está aí pleiteando ir para o quarto mandato. Nós tivemos um e meio de Dilma. E as candidaturas do PT para deputados e para Senado, elas precisam carrear os votos do Lula. Mas a gente precisa que a comunidade como um todo perceba a necessidade desse voto colado com o Lula. Na mesma forma como o presidente Lula é um homem que senta na mesa, dialoga e compõe com as forças sociais, eu tenho o mesmo perfil. Como pré-candidata, eu tenho a mesma forma de pensar a política, porque sempre eu digo, aquela pessoa que ocupa uma cadeira de poder, e no meu caso, que pleiteio a Assembleia Legislativa a ser uma deputada estadual, eu preciso ter um diálogo com todas as forças sociais de cada município da região que eu represento. Uhum. Então, é um voto assim.
Claro, claro. Eu faço questão de repetir isso em quase todas as entrevistas, porque nós estamos falando, a senhora tem uma identidade muito forte com Tubarão, né, essa região do Tubarão, mas a figura do deputado estadual, da deputada estadual, é exatamente o macro. Estamos ampliando,
exatamente,
né? Porque é aquela história, eu digo isso com alguma frequência. O que acontece ali influencia aqui. O que acontece em Tubarão, Uruçanga, Criciúma, está tudo muito interligado e a importância... Porque muitas vezes as pessoas valorizam, e está certo, a figura da votação do deputado federal, mas tão importante quanto é a Alesc, não?
Olha, quando eu penso em Sul, eu penso em macro região. Uhum. Embora eu more, eu esteja já há 31 anos e meio ali em Tubarão, porque eu nasci em Lages, né? Eu sou serrana de nascimento. Eu olho para cá e eu sempre penso Quem entende o que, que é a região carbonífera somos nós que estamos aqui. Quem sente o cheiro do mar, a questão da pesca da apa da baleia franca e a existência da região de Araranguá para baixo somos nós do sul. Uhum. Né? Eu conheço muito bem, porque eu ando muito, conheço os municípios de toda a macro-região sul. Né? E eu entendo que nós precisamos de uma representatividade que tenha compromisso com o nosso chão. Porque se você parar para pensar um pouco em termos de representação na Assembleia Legislativa, quantos deputados estaduais nós temos da macro-região sul que nos representam, que representam uma agenda comprometida com o povo e com políticas públicas de inclusão para a população, que entregue serviços para a população. Aqui em Criciúma há uma certa representatividade de um outro segmento político, que é o oposto do que eu represento enquanto candidatura, mas eu olho para a macro-região sul como um todo. Eu não posso ser a pré-candidata da região da Amurel. Eu sou da ANREC e sou da AMESC também, uhum, porque são o chão daquilo que eu conheço. E eu conheço, eu vou te dizer, eu morei em Santa Catarina inteira quase. Eu conheço todas as regiões do estado. E eu não consigo conceber que nenhum deputado ou deputada estadual não conheça muito bem Santa Catarina. Isso, para mim, é inadmissível. Vai para a LESC representar o estado, tem que conhecer. É obrigação do candidato, depois da pessoa que assume lá, é obrigação conhecer, uhum, e representar.
Sem dúvida. Bom, com 30 anos de trabalho na Polícia Civil, me parece que a senhora tem propriedade de responder essa pergunta, porque hoje o governo do estado, de forma especial, coloca números da segurança pública e tal, e parece que, de fato, alguns números são positivos. Mas a violência doméstica, que é uma realidade do sul do estado, me parece que não entra muito nesses números. Nós temos uma realidade muito cruel com violência doméstica. Como é que a senhora vê essa questão da segurança, especialmente aqui no sul do estado, hoje, 2026?
Eu acho uma vergonha, e eu vou te dizer uma coisa. Os números da segurança em Santa Catarina, eles são muito maquiados. Quem faz maquiagem, a mulherada que está me escutando vai entender muito bem. Você pega o negócio, faz uma maquiagem, que nem eu agora estou com uma maquiagem, e a gente tapeia a realidade que está por trás. Nós temos um volume de violência doméstica altíssima na região sul. Criciúma, Araranguá, Tubarão, violência sexual, abuso com crianças. Só que o governo do estado, desde que entrou esse sujeito chamado Jorginho, faz uma narrativa de segurança como se Santa Catarina estivesse muito bem obrigado na segurança pública. E é mentira, não está. Não está. E daí, quando você escuta um monte de gente, inclusive da região aqui, dizendo aqui em Santa Catarina o bambu ronca, eu faço a pergunta e faço a pergunta para você. Ronca onde esse bambu? Ronca para quem? Quem é que é beneficiado em segurança pública dentro de Santa Catarina? Os índices de violência doméstica só aumentam e batem recordes, um atrás do outro. A Lei Maria da Penha vai aí com 20 anos e não está conseguindo coibir. Nós temos um governo que presta um desserviço para a segurança pública quando impede que se ensine nas escolas o respeito às diferenças, às meninas, aos meninos, para respeitar homens e mulheres. Desde criança, quando levam aquela conversa à toa de que não pode discutir gênero. Não quer falar gênero, fala homens, mulheres e as políticas das diferenças e respeitos individuais. E o governo Jorginho vai e tenta, tanto quanto está na força dele, a sorte que ele é fraco, ele é ruim e medíocre, e os tribunais de justiça estão derrubando esse impedimento de discutir a questão da violência já com as crianças, porque, notem, e eu falo como policial civil de carreira que fui por mais de 30 anos, quando se está na sala de aula e se ensina respeito para o menino e para a menina a construir uma sociedade desse jeito, porque quando falamos em violência de gênero, que a mulher é assassinada porque é a mulher, porque o sujeito não admite que ela rompa um relacionamento, que ela reconstrua a vida, ele vai e mata, às vezes mata as crianças, né, que se chama de forma vicária de morte. Né? Isso é muito triste, porque a sociedade, ela é de homens e mulheres. Não existe uma sociedade só para as mulheres. Se os homens, desde pequenininhos, não forem nossos parceiros no combate à violência contra as mulheres, esse negócio não vai funcionar. Então, a escola é importantíssima. O governo estadual precisa ser parceiro, usando toda a estrutura de poder, seja da segurança pública, seja da educação, para fazer a mudança que a sociedade precisa. E aqui na nossa região macro-sul, é absurdo o volume de violência que tem. E note, tem um dado que nunca se fala, a violência doméstica, que é entre mães e filhos. Filhos que estão viciados em drogas, que estão no mundo do crime ou que também têm transtorno mental. Então, sequer se fala e se coloca em pauta o problema das mães que sofrem violência doméstica e têm um agravante, porque elas são as cuidadoras desses filhos. Elas são as únicas mulheres que ficam quando todo mundo foi embora. É a mãe ainda que vai cuidar do filho que é viciado no álcool ou em outras drogas. Então, nós temos uma realidade que não está sendo discutida. E aí todo mundo diz, oh, mas Santa Catarina, o estado mais seguro do país, está entre os top. Ah, é? Vamos discutir isso em estatísticas. E eu vou dizer para vocês, se pegar as estatísticas de São Paulo, Santa Catarina é praticamente encostada em São Paulo. E olhe, qualquer um que assiste televisão de canal aberto, de qualquer rede, vai ver que São Paulo não é nada fácil e Santa Catarina está ali junto. Porque quando se fala em segurança, eles usam os dados dos homicídios, que é aquilo, matar alguém. Santa Catarina nunca foi um estado que teve grandes problemas com homicídio. Os nossos problemas maiores em Santa Catarina são feminicídio, os golpes virtuais, que aumentaram mais de 300% desde a pandemia para cá, os crimes contra o patrimônio, os pequenos furtos, a vida prática das pessoas. E aí se pega um dado que é o homicídio para dizer que Santa Catarina é a mais segura. Eu pergunto para qualquer pessoa, como é que é a sensação de segurança que a pessoa comum tem? Ela está preocupada com o homicídio ou ela está preocupada com o celular, com o carro, com a TV e com a bicicleta? Ou com os golpes de Pix, os golpes da internet? O que que afeta mais a vida cotidiana das pessoas? É sobre isso que nós estamos falando. Então, falar de segurança não é só chegar e dizer que o bambu ronca. Tem que mostrar de verdade que você pode andar na rua sem preocupação. Uhum. É sobre isso.
Maricela, falar em segurança é primordial esta condição de trabalho, esta relação dos policiais, né? E aí envolve toda a área de segurança, civil, militar também.
Sim.
Né? Eu queria ouvi-la sobre isso.
Olha, eu vou te dar aqui uma informação que é assustadora. A Polícia Civil de Santa Catarina, que é uma instituição incrível, maravilhosa, é uma instituição importantíssima para que todo o processo de justiça aconteça, porque somos nós que investigamos os crimes. Nós estamos com o nosso efetivo tão defasado que hoje ele gira em torno de 50 para 51% só. De 100% que teríamos que ter de efetivo da Polícia Civil, estamos com 51%, perto disso. Como que uma polícia desfalcada dessa vai prestar o devido serviço para a sociedade? Não adianta comprar um monte de viatura e ficar postando depois foto na internet com um fuzil israelense na mão, dizendo aqui tem tecnologia de ponta no fuzil. Eu quero saber quem é que vai segurar o fuzil. Cadê o policial para segurar o fuzil? Cadê o policial para fazer plantão policial, atender a comunidade? Pode notar, a maioria das delegacias de Santa Catarina atende só do meio-dia até as 19 horas. O resto eles encaminham tudo para as centrais de plantão policial, que também tem um efetivo defasado. A polícia militar, idem. A polícia científica, que antigamente chamava de perícia, de IGP, completamente defasada e quebrada, sem efetivo. A polícia penal, que antigamente era o agente penitenciário, a mesma coisa. Ou seja, o que o governo do estado está fazendo na segurança pública? Desmontando tudo, como ele faz com a educação. Faz um monte de maquiagem, a educação está indo bem. Não, a educação está indo muito mal em Santa Catarina, né? E o que que eles fazem? Concurso suficiente para ter professor efetivo? Não, vão enchendo de ACT. que são contratados temporários. Aí todo ano é uma desgraça. Começa o ano letivo, não tem os profissionais que deveriam já estar contratados, o pessoal troca tudo, nunca é a mesma turma que está trabalhando, os salários estão para baixo. Então, a mesma coisa se faz na segurança. Enchem as delegacias de estagiários que estão lá no meio do curso de direito, mais ou menos, contratam os policiais aposentados da Polícia Civil ou da reserva da PM e colocam esse pessoal com contrato temporário. Meu querido, meu povo, não dá para fazer serviço público essencial com contratado temporário. Isso tem que ser enfrentado. E eu digo, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Essa é uma grande vergonha para Santa Catarina, um estado que trabalha tanto, que arrecada tanto, um estado tão importante para a federação, ser tratado com esse descaso em serviços públicos essenciais. Segurança pública é direito fundamental do ser humano, assim como a saúde, assim como a educação. E o tratamento é esse que vocês estão vendo aí. Os números falam isso, não sou eu que estou falando, né? Então, é triste.
Uhum. Campanha, pré-campanha, como é que está desenhado os próximos dias? É uma questão de agenda, a gente sabe de uma campanha de deputado, de questão estadual. Ela é bastante ampla, né? Mesmo tratando de sul do estado. Como é que está desenhado aí os próximos dias?
Homem de Deus, eu não paro. Eu amanheço e anoiteço fazendo política e rodando. Ontem eu estive em Balneário Rincão, sábado eu estava em Orleans, hoje eu estou com vocês aqui em Uruçanga. E semana passada, em pleno jogo do Brasil, eu estava lá com 3 diretórios no extremo sul catarinense, porque eu digo, tem gente que acha que alguns municípios de Santa Catarina ficam no Acre, porque eles nem sabem que existe no extremo sul. Eu estive lá, então eu ando por tudo, assim como eu vou para a região serrana, como eu vou para Joinville e também para a região do oeste, porque o fato de eu ser policial civil de carreira, eu tenho um diálogo com toda a policiada civil e daí com as outras polícias de Santa Catarina. Porque, olha, eu sou a única candidatura da segurança pública progressista de esquerda de Santa Catarina. Eu sou a única representante e uma mulher ainda, e isso fala muito, né? Porque eu sou candidata aqui na macro-região sul, a única mulher aqui da macro-região sul que mora, que vive, paga os boletos nessa terra e sente o cheiro dessa terra, sou eu, enquanto mulher. E faço uma discussão e eu digo para você uma coisa. Nós somos as únicas pessoas que têm condições de apontar o caminho para a segurança pública hoje. Por quê? Porque nós temos uma discussão desde o nível federal. É só ver o trabalho da Polícia Federal dentro do Brasil como tem sido, porque nós temos uma posição muito clara com segurança. O pau bate no Chico e também bate no Francisco. Não tem arrego para ninguém. A Polícia Federal vai trabalhar em tudo que tiver que trabalhar, e não interessa o nome, o CPF de quem está lá, tem que fazer o serviço. E a mesma coisa, eu como policial, é o que eu penso. Segurança pública tem que ser isso, tem que trabalhar, mostrar serviço de polícia, mas também tem que mostrar para a sociedade que, para não virar um caos lá na frente, a gente tem que investir em educação, cultura, esporte, lazer, qualidade de vida para as pessoas. Porque à medida que você entrega lazer, esporte para a juventude, para as crianças, você está evitando que esse tipo de pessoa, principalmente se ela for socioeconomicamente vulnerável, você vai impedir que mais tarde ela chegue lá e vire um cliente de polícia civil, ou de polícia militar e de polícia penal. Porque não adianta só fazer a polícia repressiva lá na ponta. Você tem que impedir que chegue naquele ponto lá. E eu acho que qualquer pai, qualquer mãe, eu sou mãe de 3, né? Eu sou uma matrona, né? Meus filhos são tudo adultos. E eu vou te dizer, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer pessoa que seja do bem nesse estado vai querer que se invista em escolinhas de futebol, de vôlei, de karatê, com cultura, com música, com arte e com educação de qualidade, para que essa piazada e essa juventude não acabe se envolvendo com coisas que são ilícitas e que acabam com a vida deles e da família inteira junto, né?
Muito bom. Conversamos com a pré-candidata a deputada estadual, conversou conosco pelo Partido dos Trabalhadores, a Maristela Francisco. Maristela, bom te receber aqui, muito obrigado pela gentileza e pela conversa na Rádio Marconi.
Imagina, passa rápido, né? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom conversar com as pessoas, porque as pessoas que nos ouvem precisam saber que existem uma maneira diferente de fazer as coisas, e isso é muito importante que seja pensado. Não existe fórmula pronta e fácil para fazer política pública na segurança, mas existe caminho, e eu represento essa possibilidade. Eu deixo aqui o meu abraço e o meu convite para as pessoas me seguirem nas redes sociais e conhecerem mais do meu perfil.
Muito obrigado pela presença.
Obrigada.